Olá, bem-vindos ao primeiro episódio do novo podcast O Nosso Olhar para Ti. Eu chamo-me Marta Amaral, sou jornalista e comigo está o psiquiatra Daniel Sampaio, que traz a sabedoria de quem é médico, escritor e professor universitário. É uma das vozes mais influentes na promoção da saúde mental em Portugal e foi também um dos pais da terapia de casal no nosso país. Tem um especial interesse na geração dos seus netos, da qual eu faço parte, e por isso tem procurado estar a par dos nossos comportamentos e tendências. Eu nasci em 1999, o Daniel nasceu numa época muito diferente, em 1946. Juntamos-nos aqui em 10 episódios, neste encontro entre gerações, que procura olhar para a saúde e para a doença mental numa perspectiva diferente. O foco é a prevenção, através da relação entre as pessoas, desde a formação de um casal, passando pelos filhos até ao envelhecimento. Queremos olhar para o que sentes dentro de ti. Olá Daniel, antes de mais, bem-vindo ao primeiro episódio do nosso podcast. Obrigada por estar aqui comigo.
Bom dia, Marta.
Vamos então começar a nossa conversa e para isso vamos ao início, neste caso ao início do amor. Estamos numa altura em que há muitas opções de escolha, há mais facilidade em chegar às pessoas com as aplicações de encontros, as mensagens, as redes sociais. Às vezes basta um like no Instagram. É tudo mais simples, mas não é por isso que ficou tudo mais fácil. Na sua opinião, quais é que são os principais desafios para conhecer uma pessoa e criar uma relação nos dias de hoje?
Em primeiro lugar, temos que dizer que é uma necessidade de contacto humano que existe em todos nós. Portanto, o homem e a mulher têm necessidade de se ligar, de se conectar. Isso é fundamental porque, em termos da saúde mental, nós sabemos que as pessoas sozinhas têm mais problemas de saúde mental. Os viúvos, as pessoas que vivem sós, as pessoas que vivem isoladas. E, portanto, a ligação na outra pessoa é essencial para nos sentirmos melhor e para termos bem-estar. Há desafios muito importantes hoje em dia e os desafios têm a ver justamente com a igualdade, que foi uma enorme conquista. Até meados do século passado, dos anos 60 aproximadamente, o homem tinha um grande domínio na relação. A mulher era muitas vezes completamente submissa ou esmagada pela relação amorosa. Muitas vezes não havia amor, havia apenas rotina. Com a emancipação das mulheres, com a ida das mulheres para o mercado de trabalho, com a maior consciência de si próprio, com a possibilidade de planear a sua família, a contracepção, determinou uma grande mudança. E essa mudança nos colocou agora numa posição de igualdade. E isso é uma grande conquista que temos que dizer, que foi uma luta conseguida pelas mulheres. Agora, o que se passa neste momento é que essa igualdade determina mais exigência, porque se nós queremos ter uma relação de maior igualdade, somos mais exigentes em relação ao nosso parceiro e à nossa parceira. E essa exigência torna difíceis e instáveis a relação entre os homens e as mulheres no dia de hoje.
E qual é que é o melhor caminho para chegar a essa igualdade sem entrar em competição?
Nós iremos falar ao longo destes episódios muito desse relacionamento entre homem e mulher e também iremos falar de casais do mesmo sexo. O que é fundamental é nós estarmos atentos ao outro, é o reconhecimento do outro. É saber que só podemos ter uma relação romântica com algum êxito se estivermos muito atentos àquilo que o outro sente. Neste momento há muito individualismo e muito narcisismo. As pessoas estão muito viradas para si próprias, têm muito o culto do seu bem-estar, do seu corpo, da sua satisfação pessoal. Isso é inimigo de uma relação minimamente duradoura. Iremos ver que há relações de curta duração e relações mais longas. Neste momento é difícil conseguir uma relação mais longa, mas do ponto de vista da saúde mental é importante que as pessoas possam ter relações estáveis, porque isso traduz-se por menor ansiedade e mais bem-estar. O desafio é, mais uma vez, esse, é nós estarmos atentos ao outro e percebermos que tem que haver um movimento de dentro de nós próprios para o encontro do outro. Isso tem que ser um movimento bionífico. Ambos têm que fazer esse movimento. E o que se verifica neste momento é que as pessoas estão tão autocentradas e têm, muitas vezes, tantas ideias de controle da relação que fazem com que não estejamos atentos à outra pessoa.
E de que forma é que a infância e os vínculos criados ou não com os nossos pais ou com quem tratou de nós podem influenciar a forma como somos com o outro e até o que esperamos encontrar no outro?
Isso é muito interessante porque aquilo que se passou com os nossos cuidadores primários, com a nossa mãe, com o nosso pai, tem alguma influência naquilo que se vai passar com o nosso par romântico. Iremos falar de uma teoria, que é a teoria da vinculação, que foi feita nos anos 60 do século passado por um psiquiatra e psicanalista, John Bowlby, inglês, e ele fez um estudo experimental da relação dos bebés com a sua mãe. Na altura, o pai era muito periférico. Uhum. E, portanto, ele verificou que nessa relação primária entre o bebé e o seu cuidador, a mãe, podia haver vários tipos de relacionamento. E que havia relações que ele designou como seguras e relações que ele designou como inseguras. Ou seja, há mães, na altura, e agora mães e pais, que conseguem, junto do seu bebé, ter uma estabilidade emocional e responderem à solicitação do bebé. E o Bowlby também demonstrou que o bebé está equipado com um comportamento neurológico que lhe permite responder essas solicitações ou ausência de solicitação por parte do pai ou da mãe. Então o que se passa é que quando o bebé sente que essa figura diferenciada e importante, que é o seu cuidador primário, o pai ou a mãe, não está acessível, o bebé protesta. Chora, uhum. Não come, não dorme. Ele designou isso como comportamentos de protesto, no sentido de se ligar novamente à figura de cuidado primário, que é a sua mãe ou o seu pai. Nos anos 90, isso é muito interessante para os nossos ouvintes, houve outros autores que disseram, então e se nós transpuséssemos isso para os namorados, para os nossos pares, para o romantismo da nossa relação? E o que é que se passa entre, vamos falar do homem e da mulher, que é a situação mais frequente, mas é igual nas pessoas do mesmo uhum. sexo, o que é que se passa quando nós temos um par romântico? Então foi possível demonstrar experimentalmente que nós também temos relações seguras e inseguras com o nosso par romântico. Isso é muito importante porque se nós conseguirmos sentir segurança psicológica na nossa relação amorosa, nós ficamos melhor.
Mas isto pode querer dizer que uma pessoa com um vínculo mais seguro na infância vai ser mais estável?
Não é decisivo, não é determinante, mas é evidentemente importante. Sabe-se hoje que os 3 primeiros anos de vida são muito importantes para o nosso desenvolvimento e são também importantes para a nossa saúde mental. Daí que seja muito importante nós termos políticas públicas de apoio aos pais, quando eles são pais para a primeira vez e até aos 3 anos de vida dos seus filhos. Esse estilo de vinculação, seguro uhum. ou inseguro, depois mais adiante falaremos de vários exemplos, mas esse estilo de vinculação seguro ou inseguro é importante para as nossas relações românticas, porque há uma tendência para repetição. Ou seja, se nós temos uma vinculação primária insegura, é mais provável que tenhamos uma relação insegura. Mas não é determinante. Porquê? Uhum. Porque na adolescência, quando existe a grande transformação da puberdade, quando o cérebro do adolescente se modifica, quando aparece o desejo sexual, quando o corpo se modifica, há uma inclinação para ter uma aproximação romântica e sexual com alguém à nossa volta. E isso é uma oportunidade única para nós podermos mudar de alguma forma o nosso estilo de vinculação, se tivermos a sorte do outro lado encontrarmos uma pessoa estável e segura.
E como é que evolui uma vinculação romântica num casal que se acaba de conhecer e as várias fases?
Isso é qualquer coisa que era importante as pessoas perceberem, porque neste momento há uma grande confusão entre a paixão e o amor. O que eu vejo muitas vezes é que as pessoas se apaixonam, isso tem a ver com a neuroquímica do amor, há substâncias químicas que fazem com que nós nos aproximemos de outras pessoas, e portanto há uma aproximação inicial, que é uma aproximação modelada por essas substâncias químicas que nos aproximam, mas depois há todo um comportamento de um e outro. E neste momento é possível determinar 4 fases nesse período, que é importante que as pessoas conheçam. Isto foi sobretudo estudado por autores franceses, entre os quais uma autora portuguesa que trabalha em França, chamada Susana Treno. E essas fases são, de uma forma muito simples, eu vou dizer que são 4 fases. A primeira é chamada pré-vinculação, corresponde à fase inicial daquilo que se designa pelo flerte, em que há comunicações erotizadas, por exemplo, uhum. agora há muitas mensagens eróticas que são muito importantes no início da relação, depois há beijos, abraços, relações sexuais, então isso vai criar o terreno para que as pessoas continuem a querer estar juntas, é a uhum. primeira fase. Depois há a formação da vinculação propriamente dita, ou seja, quando nós começamos a ficar ligados a uma pessoa. Eu não tenho nada contra as relações casuais e as relações de curta duração, mas algumas pessoas não conseguem passar para a fase seguinte. A segunda fase é a vinculação em fase de formação, em que o indivíduo ou a pessoa se começa a sentir enamorado. Então, depois de ultrapassar essa proximidade, a física, então a pessoa começa a sentir-se enamorada, e então o que está em jogo, e isto é muito importante, o que está em jogo é a procura da intimidade. A pessoa, junto do seu parceiro ou parceira, a pessoa começa a ter uma relação mais íntima. E porquê é que quer ter uma relação mais íntima? Não só é por estar mais próxima fisicamente, mas é para ter uma noção de segurança. A noção de segurança é fundamental na relação amorosa. Nós precisamos de uma pessoa que nos transmita segurança psicológica. E essa fase é a busca da intimidade, e a partir das trocas de experiências de um e do outro, a pessoa vai tentando fazer essa base. A terceira fase é a fase em que ficamos enamorados. Então começamos a pensar sempre no outro, aí é a fase máxima da paixão, mas depois a pessoa tem que perceber...
Ainda de paixão, ainda se fala de paixão.
Ainda de paixão. A pessoa está enamorada, está presa, vai na rua e vê uma pessoa parecida e pensa no seu par romântico, vê um filme e pensa no seu par romântico, mas depois há outra coisa que vem a seguir, é que nós temos novamente que procurar segurança, então começamos a, nessa fase que é chamada vinculação, começamos a estar ligados. E aí nessa fase, o que acontece muitas vezes nos casais de hoje, é que os casais de hoje não formam esta terceira fase da vinculação, separam-se, porque começam a ficar insatisfeitos e, como estão muito virados individualmente para si próprios, não constroem essa relação. E, finalmente, se essa vinculação se dá, que demora algum tempo, calcula-se que demora cerca de um ano, o que é muito interessante porque muitas das relações, sobretudo na sua geração, Marta, não duram um ano, porque as pessoas também querem ter experiências, querem conhecer novas pessoas, não há nada de mau nisso. Há só, o que é importante é que a pessoa pense que quando nós encontramos alguém que nos possa transmitir segurança, devemos investir nisso, porque isso nos dá tranquilidade. E é muito, é decisivo pensar que não existe a alma gêmea, não existe o par ideal. A construção de uma relação de amor é uma construção que necessita do trabalho do amor. E, finalmente, é a quarta fase, que é quando a relação se estabiliza. Então, começamos, é como se fosse um movimento a dois. Então, é aquela fase em que a pessoa gosta de estar com o seu companheiro ou com a sua companheira, fazer uma viagem, ver um filme, dançar. São coisas que fazem sentido para os dois. Isso significa que a vinculação já se deu. E agora é preciso conservá-la. E entra novamente a fase em que nós temos que lutar pela relação, se quisermos. Porque há pessoas, na sequência deste meu livro, Para Tão Curtos Amores, Tão Longa Vida, há pessoas que me dizem...
Vamos ter um episódio também para falar sobre isso.
Falemos sobre isso. Esse livro dá para falar sobre várias coisas. E, portanto, o ponto importante é que há pessoas que se equilibram com relações de curta duração. Nada contra. Agora, há muitas pessoas que sentem que poderiam ter uma relação mais estável e não conseguem. Isso é basicamente porque nesta fase de vinculação não a conseguem manter, começam a pôr em causa.
E agora, pegando nesta parte dos curtos amores, da minha geração ter relações por vezes mais curtas, nos seus livros também tem apontado para uma certa imaturidade nos mais novos. Eu queria perguntar se acha que essa imaturidade pode levar a que os jovens procurem relações mais leves ou até mais superficiais. E perguntar também se é de hoje.
É uma ressalva, eu gosto muito de trabalhar com gente nova, por isso é que aqui estou consigo. Porque as pessoas mais novas são criativas e estimulantes para uma pessoa da minha idade. Mas o que se passa muitas vezes é que há muita pressa nas gerações novas. Portanto, o mundo está organizado de uma forma muito rápida. As pessoas querem respostas em todos os níveis. Mesmo a nível do conhecimento, muitas vezes querem uma resposta imediata que encontram na internet. E na relação amorosa, se queremos uma relação amorosa, é preciso algum tempo. E é importante passar essa mensagem. E, portanto, o que se passa é que a internet revolucionou muito as relações amorosas. Eu digo sempre que as cartas de amor e os bilhetes de amor que se deixavam não existem, hoje em dia é por mensagens, isso levanta problemas, como iremos falar. Então essas imagens partilhadas têm um papel importante, sobretudo na fase inicial da relação, mas é preciso procurarmos transmitir que devemos aprofundar as relações se queremos, de facto, aprofundar.
E agora, falando dos telemóveis e das mensagens, surge também um fenómeno, o ghosting, em que basicamente é quando uma pessoa, de um dia para o outro, simplesmente desaparece, deixa de responder às mensagens. Porquê é que as pessoas fazem isso?
Acontece muito. Na minha clínica, no meu consultório e nas pessoas com quem eu falo, há muitas referências a esse fenómeno do ghosting, que é o desaparecimento. A pessoa desaparece e deixa de ser contactável. De uma pessoa que nós tivemos proximidade, essa pessoa desaparece. Isso tem a ver com a dificuldade que muitas pessoas têm de assumir a ruptura de um compromisso. Então, eu acho que nós temos que lutar contra isso, porque muitas vezes o corte de uma relação amorosa desencadeia comportamentos de protesto, como falámos anteriormente. É como o bebê que chora quando a mãe se retira e quando a mãe não pega nele ao colo, ou não o amamenta, ou não leva a dormir com calma. O bebê protesta. E também, quando há uma ruptura, essa ruptura determina o fim da relação de segurança, porque a pessoa está segura ou relativamente segura na sua relação amorosa. Se há uma pessoa que faz ghosting, que desaparece de repente, isso provoca uma grande instabilidade. E então há chamados comportamentos de protesto na relação amorosa. O que é que é? É protestar, mandar mensagens, procurar encontros, tentar saber onde a pessoa está, obter informações, e a pessoa desaparece, não é detectável em lado nenhum. Eu penso que quem faz ghosting, o que nos está a transmitir é que não é capaz de suportar os comportamentos de protesto, o sofrimento do outro, como se fosse intolerável ver que o outro está a sofrer. Então há aquilo que nós chamamos em psicologia a racionalização, que é uma explicação racional. Eu estou a desaparecer, mas antes de desaparecer eu disse-te, olha, tu vais encontrar outra pessoa melhor, será melhor para ti não continuares comigo, tenho a certeza que tu vais conseguir. Portanto, estas frases, que são frases que não ajudam nada numa pessoa que está a protestar por uma ruptura, frases feitas, exatamente, é uma fuga ao compromisso. E a pessoa que fica em ruptura, que fica sozinha, essa pessoa aumenta a sua ansiedade, e o aumento da ansiedade faz com que ainda procure mais. Procurando mais uma pessoa, ghosting tem a ver com o fantasma, não é? Procurando mais um fantasma, cada vez fica mais ansioso porque o fantasma desapareceu. Então o que é importante nós dizermos, sem medo, é que é perfeitamente possível que uma pessoa queira romper uma relação amorosa, mas deve assumir que está a romper um compromisso e deve, olhos nos olhos, ir ter com a pessoa e dizer: eu não quero continuar contigo. Porque isso é sempre difícil, como já vimos, mas é muito mais tranquilizador para a pessoa que é abandonada do que um desaparecimento.
E agora, olhando outra vez para o início de uma relação, existe uma certa tendência em ignorar os defeitos. São também conhecidas como as red flags, que são muito faladas em vídeos virais no TikTok e um pouco por todo o lado. No fundo, são comportamentos a que devemos estar especialmente atentos no início e fugir. E o que eu queria perguntar era se nós devemos mesmo estar atentos aos sinais e afastar-nos, ou, por outro lado, são sinais que podem ser futuros defeitos e que são saudáveis e que devem ser trabalhados, ou seja, estamos a ficar demasiado perfeccionistas com estas limitações, ou, por outro lado, é positivo haverem estas barreiras?
É muito importante haver esses red flags ou linhas vermelhas. Temos que estar atentos. Há sinais muito precoces. Nós iremos mais à frente falar das relações tóxicas e como é que podemos perceber melhor o que se passa nesse contexto, mas para já devemos estar atentos a essas linhas vermelhas.
Alguns exemplos?
Um exemplo importante é quando numa relação amorosa não há espaço para o outro. Começamos por dizer que o não reconhecimento do outro, em algumas pessoas isso é, em algumas relações isso é absolutamente evidente, portanto tudo o que o outro diz é menorizado, não interessa, porque a pessoa está completamente autocentrada e, portanto, desvaloriza os comportamentos dos outros nos mais diversos níveis. É como se a outra pessoa apenas existisse para suprir as necessidades de um deles. Portanto, um deles precisa do outro, mas é para a autossatisfação. E, portanto, justamente essa não haver troca, não haver igualdade, como falámos no início, é um sinal de alarme.
Isso pode ter a ver com pessoas que sejam demasiado, que valorizem demasiado capacidades físicas ou intelectuais?
Exatamente, é uma das características muito importantes, é o narcisismo de algumas pessoas. Algumas pessoas têm mesmo perturbações narcísicas da sua personalidade, mas mesmo não têm uma perturbação de personalidade, há pessoas que são muito egocêntricas e, portanto, o outro existe para a satisfazer. E quando isso acontece, evidentemente que a relação fica desproporcionada, não há igualdade. É um que está a servir o outro. O segundo exemplo é a chamada empatia. E aqui atenção, porque se usa agora a palavra empatia constantemente sem as pessoas saberem o que é que significa. O que é fundamental na empatia é a capacidade que uma pessoa tem de sentir a vulnerabilidade do outro. Isto é essencial numa relação amorosa, porque todos nós somos vulneráveis. E, portanto, há pessoas que não têm empatia, ou seja, que não reconhecem que o outro está vulnerável. Ou seja, um exemplo muito simples. Se a pessoa tem um problema no seu emprego, viveu uma reunião difícil, foi criticada pelo chefe, conta isso ao seu parceiro e o parceiro ignora, diz que isso não tem importância nenhuma, tens que ser forte, tens que continuar. Portanto, esta incapacidade de sentir a vulnerabilidade do outro é um sinal de alarme. Porque, como vimos anteriormente, o que é essencial é a pessoa estar atenta ao outro. Exato. O terceiro exemplo é a questão do ciúme, que falaremos depois mais à frente novamente. O ciúme é muito importante, porque há ciúme excessivo, ciúme controlador, ciúme autoritário, digamos assim, e, portanto, o que se passa é que há um isolamento do casal. Quando há um elemento controlador e muito ciumento, faz com que a vida seja só vivida a dois.
E pode-se afastar dos amigos, da família?
De todos os amigos, da família. Isso é um sinal de alarme importantíssimo. A família do outro é criticada, os amigos dos outros não prestam, estás bem é comigo, o que interessa é que estejamos os dois, nós somos felizes, vamos fazer uma viagem. Esse casal vai se isolar. Isso é um sinal de alarme importantíssimo, porque um casal isolado é um casal que será disfuncional entre si a curto prazo. Muito importante também aquilo que é a permanente crítica do outro, a hostilidade em relação ao outro, a incapacidade de se colocar em causa. Também devemos notar uma comunicação contraditória e paradoxal. Por exemplo, aquilo que era maravilhoso no início, na lua de mel da relação, é agora completamente desvalorizado, não tem importância nenhuma, tu não tens valor. Depois, um traço essencial é aquela declaração de amor incondicional, nunca ninguém te vai amar como eu. O amor é uma construção, como já dissemos, e, portanto, quando se faz uma declaração que eu sou o melhor do mundo e que ninguém te vai amar como eu, é um sinal de alarme.
Por isso essas frases são perigosas.
Exatamente, são frases que nos põem na pista de que há aqui uma desproporção, uma tentativa de controle que não é boa para a relação. Uma coisa muito simples, mas que eu acentuo muito, que é aquilo que os ingleses chamam kindness, que nós podemos traduzir por delicadeza, amabilidade, gentileza, que é muito importante na relação amorosa. Por exemplo, o simples tom de voz. Se uma pessoa gritar com outra a partir de um acontecimento doméstico, e nós sabemos que não é fácil viver em conjunto com uma pessoa, e, portanto, aparecem pequenos incidentes no nosso dia-a-dia. Uma loiça que não foi posta na máquina, uma roupa que ficou desarrumada, isso tem que ser dito de uma forma amável. Ou seja, nós podemos chamar a atenção para o comportamento do outro, mas não podemos gritar nem insultar. Isso é um sinal de alarme. Quando começa a haver, a partir de pequenos incidentes domésticos, uma crítica descontrolada, devemos estar atentos. E, finalmente, um conceito muito importante, que é o conceito de gaslighting. Quer dizer, luz através do gás. É fascinante como esse conceito está agora em 2024 a aparecer nas redes sociais e a pessoas a falarem disso. Porquê? Porque foi um conceito a partir de um filme. A sua geração, Marta, não vê filmes antigos.
1940, disse-me.
1944. É um filme com Ingrid Bergman, com um realizador americano chamado George Cukor, que se chama Gaslight. E porquê? Porque nessa casa a iluminação era a gás, nos anos 40. E então o marido, que era um controlador e um manipulador terrível, porque no fundo queria umas joias que estavam escondidas nessa casa que pertenciam à tia da Ingrid Bergman, ele começou a controlar. Então uma das coisas que fazia era manipular as luzes no sentido de apagar e tornar mais fortes, sucessivamente, sem dizer à mulher que o estava a fazer. Portanto, a mulher ficava inquieta, o que é que se passa com essas luzes que estão, sem eu perceber, aumentar ou diminuir. E então, esse conceito, que se chama hoje gaslighting, e que é muito importante nós estarmos atentos, é uma forma de abuso psicológico em que o abusador questiona o outro sobre a saúde mental dele, as suas memórias e a percepção da realidade. As vítimas começam a sentir-se confusas, ansiosas e incapazes de confiar em si próprias.
E o que é que uma pessoa deve fazer quando passa por
isto? Há várias fases no gaslighting. Primeiro há uma lua de mel. Nesse filme, ele pegou nela e levou-a para o Lago de Como, a Itália, e fez uma lua de mel maravilhosa. Ela ficou completamente seduzida. Ela era uma pessoa frágil, tinha-lhe morrido uma tia, que era a sua figura de segurança. E depois dessa fase, ele começou a ter tido comportamentos de modo a demonstrar que ela estava louca. Fazer desaparecer um quadro e dizer que a culpa era dela, tirar-lhe uma joia que lhe tinha dado, a dizer que ela não tinha memória. Portanto, há aqui uma manipulação no sentido de mostrar que o outro está ou sem memória, ou a ter visões, ou a ter percepções estranhas, e cada vez mais a vítima vai incorporando a noção de que não está bem e fica cada vez mais insegura. Ficando cada vez mais insegura, fica presa fácil da outra pessoa, que vai manipulando cada vez mais.
E há várias formas, ou seja, não tem de ser nessa, como é no filme, ainda na minha geração também pode acontecer isso com as mais pequenas coisas.
Sim, a sua geração pode acontecer, por exemplo, com a mensagem a dizer tudo o que dizes não interessa nada, porque estás deprimida, usa-se muito isso, ninguém vai gostar de ti porque a tua saúde mental é péssima, tu não tens confiança em ti própria, só eu é que posso aturar-te. Este tipo de mensagens que têm a ver com diretamente a saúde mental do outro, o outro vai interiorizando que não está bem e a pessoa vai sofrendo de progressiva ansiedade e depressão. Por exemplo, a vítima pode ir ao psiquiatra e isso é utilizado de uma forma manipulatória, ou seja, o abusador vai dizer, estás a ver,
como foste ao
psiquiatra, é sinal que eu não posso confiar em ti, tu esqueces tudo, estás maluca porque foste ao psiquiatra. É muito importante perceber que um período dourado, excessivamente dourado, precede muitas vezes essas situações. Ou seja, nós devemos advertir as pessoas de que não é fácil, como eu já disse, criar uma relação de amor com o mínimo de estabilidade, e a sedução exagerada, a maravilha, o el dourado que é propagandeado na relação, pode ser uma fase que precede justamente este gaslighting. Então o que é preciso fazer? Quando a pessoa sente que está a acontecer coisas estranhas, a pessoa deve tomar nota na sua agenda, no seu telemóvel. Não, eu pus aqui a joia neste sítio, tenho a certeza. A pessoa deve estar...
Escrever mesmo.
De modo a eventualmente depois poder provar, não, tenho a certeza, está aqui escrito, fotografar. Hoje em dia na sua geração usam-se muitas fotos, ainda bem, para o gaslighting pode ser importante, que é, não, tu estás a dizer que eu desapareceu o dinheiro, não, aqui estão a prova que não desapareceu, que eu guardei neste cofre, tens aqui a fotografia, alguém mexeu, portanto é preciso a pessoa perceber que isto é uma forma de manipulação e de controle que é muito perigosa para a saúde mental da pessoa que está a ser vítima.
E por hoje ficamos por aqui, fechamos com red flags e com estes alertas. Relembro também a sugestão do Daniel, o filme Gaslight, à meia luz em português. É um filme de 1944, que já denunciava nessa altura a violência psicológica. É assim que chegamos ao fim da nossa...
Queria também agradecer ao grupo editorial Leia, a possibilidade de fazermos a gravação no seu espaço.
Fechamos assim então esta nossa conversa. Os episódios vão ficar disponíveis às quartas-feiras em todas as plataformas de áudio e também em pequenos vídeos nas nossas redes sociais, que vos convido a seguir. O Nosso Olhar Para Ti está no Instagram, no TikTok e no Facebook. Daniel Sampaio, muito obrigada. Para a semana.
Marta, até para a semana.
No próximo episódio vamos continuar a falar sobre a formação de um casal. Até lá, até para a semana.